América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 25 de junho, é dia da independência em Moçambique, a partir de Washington, D.C. Desde as 7 horas às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18 horas e 30 minutos, estamos na onda média nos 1.530 metros. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amantes Miguel, a produção é de Dennis Desk, a direção é de Stephanie. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Nádia Kamati. O tema é hipertensão, um problema que afeta um em cada cinco angolanos numa população de perto de 30 milhões. A hipertensão está também a afetar jovens a partir dos 18 anos, outro dado preocupante. Mas antes, vamos aos principais títulos de notícias nesta sexta-feira, que, tal como disse, é o Dia da Independência em Moçambique, país que assinala, neste caso vertente, 46 anos de independência nacional. Parabéns aos moçambicanos. Agora vamos às notícias. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, felicita em nome dos Estados Unidos e o povo de Moçambique pela passagem dos seus 46 anos de independência nacional. Na mensagem, Blinken diz que os Estados Unidos valorizam a parceria estratégica com Moçambique, incluindo o trabalho conjunto para ajudar a garantir que todos os moçambicanos tenham oportunidade de prosperar num ambiente seguro e pacífico. No vosso Dia Nacional, refletimos sobre a nossa amizade crescente e esperamos estabelecer laços ainda mais fortes nos próximos 5 anos, disse Anthony Blinken. Os países da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, deverão anunciar em breve o nível de participação que cada um dará à força de intermediação que vai apoiar no combate ao terrorismo em Moçambique, revelou hoje o Presidente da República, Filipe Nyusi. A Organização Mundial da Saúde avisou que a África faz face a uma terceira onda da Covid-19, com os casos da doença a propagarem-se rapidamente, devendo ultrapassar o ponto mais alto da segunda onda. A nova variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, já está em 14 países africanos, incluindo Moçambique, onde ontem o presidente Nyusi anunciou medidas de prevenção. Um pequeno grupo de extrema-direita viu o seu nome colocado numa estátua em homenagem a George Floyd em Nova York e aqui nos Estados Unidos. Hoje, o busto de Floyd amanheceu coberto de tinta preta e o nome do grupo. O monumento foi inaugurado no Brooklyn no passado sábado. Como parte das celebrações de Juneteenth, uma celebração que assinala o fim da escravatura também. As Nações Unidas condenaram o recrutamento de crianças soldados após o governo do Burkina Faso revelar nesta semana que um massacre recente, no qual mais de 130 pessoas foram mortas, foi realizado principalmente por crianças e adolescentes. E no Brasil, uma pesquisa do IPEC, divulgada hoje, coloca o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente da corrida às eleições de 2022, com 49% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro tem apenas 23%, enquanto Ciro Gomes obtém 7% e o governador do Estado de São Paulo, João Doria, com 5%. Este é o Angola Saúde em Foco. A nossa convidada neste programa é a doutora Nádia Kamati. O tema é hipertensão, um problema que afeta um em cada cinco angolanos numa população de pelo menos 30 milhões. A propósito deste tema, o nosso correspondente Isaías Soares estará connosco com uma reportagem sobre os casos de hipertensão em Malange, a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Vamos ao tema que nos junta hoje. Doutora Nádia Kamati, muito bem-vinda uma vez mais ao Angola Saúde em Foco.
Obrigada a Márcio, para si também e para os internautas da Voz da América.
Doutora, o dicionário comum define a hipertensão como tensão das artérias superior a normal. Na voz da doutora Nádia Camati e em forma resumida, o que é a hipertensão? E, aliás, temos aqui muitas perguntas que colocam essa questão, permita a repetição. Temos, por exemplo, dos nossos amigos na Guiné-Bissau que fazem a mesma pergunta em relação a esta situação. Por exemplo, os internautas Abdul Baldi, Mamadou Seidi e Arthur Miguel fazem a mesma questão: o que é a hipertensão, o que provoca e como se manifesta? Isto, resumidamente, só para começarmos o programa. Doutora.
Obrigada. A hipertensão arterial, primeiro temos que defini-la como uma doença crónica. O que quer dizer que quando alguém diz que eu sou hipertenso ou sofro de hipertensão arterial, não é nada agudo. É algo que veio para ficar. Portanto, é uma condição crónica. Os sinais vitais, que são aqueles que dizem que a pessoa está viva e com as suas funções normais, são a temperatura, os batimentos cardíacos e um deles chama-se tensão arterial. Neste sinal vital, quando o valor que nos é dado por uma máquina de medição de pressão acima de 140 milímetros de mercúrio de tensão sistólica e 89 de pressão diastólica, estamos em presença, então, desta condição crónica que se chama hipertensão arterial.
Muito obrigado por esta breve explicação, doutora. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Em Malanje, a hipertensão é uma questão inquietante. O Isaías Soares, nosso correspondente, reporta que o Hospital Regional Local, os casos de acidentes vasculares cerebrais, AVCs, são a terceira causa de mortalidade. Vamos à reportagem.
A hipertensão arterial, ou a tensão alta, é o aumento da pressão do sangue. E está intrinsecamente ligada à qualidade de vida da pessoa, incluindo os hábitos alimentares. No Hospital Regional de Malanje, os AVCs, acidentes vasculares cerebrais, são a terceira causa de mortes em pacientes hipertensos, assistidos no banco de urgência, confirma a médica cardiologista Rosa Brandão.
Nós temos recebido, a nível do banco de urgência, casos em fases de complicação. Estamos a falar de AVC. AVC aqui é a terceira causa de morte ainda, que são os acidentes vasculares encefálicos. Temos o infarto do miocárdio, embora não com muita incidência, mas tem ocorrido. Temos a insuficiência renal, que tem sido e cada vez mais frequente, portanto, dano renal devido à hipertensão arterial. Temos problemas visuais, como as retinopatias hipertensivas, e, portanto, são as complicações mais frequentes que recebemos aqui. Mortes, sim, principalmente por AVC.
A patologia também é a primeira causa das consultas de cardiologia em adultos e a segunda ou terceira a nível de complicações.
Estamos a falar ali cerca de mais de 80% da população adulta quando vem ao hospital. Pode ser por uma outra patologia, mas no momento em que se afere a pressão arterial está elevada. Uma parte sequer desconhece, né, da sua condição e a outra parte já conhecendo, não faz o tratamento ou faz o tratamento de forma irregular. Portanto, é a situação que nós muitas vezes nos deparamos cá no hospital. Na maior parte dos casos é de causa primária. Causa primária é aquela causa que não se conhece ao certo, portanto, de onde vem. Muitas vezes está relacionada aos hábitos de vida.
A única médica cardiologista na região aconselha para a prática de exercícios físicos e consumo moderado do sal na alimentação.
Quando falamos da alimentação, olhamos principalmente para o sal. o sal que contém sódio. Sódio é um mineral que, portanto, é um mineral bastante importante para o funcionamento do organismo. Isso em doses, portanto, normais. O sódio está presente, portanto, na transmissão dos impulsos nervosos, está presente no processo de contração muscular. E quando em excesso, aí surgem complicações. Ele contribui para o surgimento de certas patologias, principalmente a hipertensão arterial.
A hipertensão pode atacar crianças se estiver associada a enfermidades sistémicas, precisou o chefe do Departamento de Formação e Investigação do Hospital Provincial Materno-Infantil Local, médico clínico geral Nicodemos Gaspar. O especialista considera de raro os casos na pediatria, mas na maternidade é um problema grave.
Na ala da maternidade, nós temos com alguma frequência casos de gestantes com hipertensão crônica já e casos de gestantes que, não sendo hipertensas de forma crônica, fazem crises de hipertensão associada à gravidez, que são os casos de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia grave.
Nos centros e postos de saúde e em campanhas de rastreio, são diagnosticados vários casos de hipertensão. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares, reportando a partir de Malães, com esta reportagem que mostra uma parte do problema da hipertensão em Angola. Doutora Nádia, a nível nacional, os dados que temos indicam que um em cada cinco angolanos é hipertenso. Que leitura tem do país e como chegamos a tal nível?
A fonte dos estudos, de facto, o qual seria, mas é de facto preocupante. E a prática clínica, mesmo que não houvesse estudos, a prática clínica diz precisamente o que a Paula não esquece. A hipertensão em negros, e que é a maior parte da população de raça negra, é considerada uma doença maligna. Maligna porquê? Porque o tratamento acaba sempre por implicar mais do que um medicamento. E se por um jovem na flor da idade, que começou, por exemplo, a trabalhar agora e é diagnosticada a hipertensão arterial, ele vai ter que comprar mais do que um medicamento. Impacto e tem também uma idade que faz com que haja um incumprimento terapêutico e está demonstrado cientificamente que quanto mais forem o número de medicamentos a tomar, mais o incumprimento terapêutico se verifica. Então, a hipertensão arterial acaba por ser essa taxa que falou um pouco Amâncio, preocupante, se tivermos que levar em conta todos estes fatores, a idade jovem que aparece e também o facto de haver alguma dificuldade na aquisição de medicamentos que habitualmente não são um só.
Doutora, temos algumas questões que os nossos internautas mandaram. Temos, por exemplo, a Cássia Carmen, que diz que gosta de comer e de cozinhar comida com sal, que algumas pessoas chamam de minimamente salgado. O excesso de sal, coloca ela, no organismo, causa a hipertensão?
O sal, que acaba por ser um mineral, e a doutora Rosa, que eu conheço muito bem, de Malange, deu de facto uma explicação fantástica com relação ao sódio. O que acontece com o sal é que, se tivermos que comer um peixe mais salgado, ou o nosso famoso bacalhau, vamos ingerir mais água nas horas subsequentes. No organismo acontece precisamente a mesma coisa. O sal faz com que o volume de líquido circulante aumente. Se a pressão arterial já é um aumento da pressão do sangue, a pressão é aquela velocidade que o sangue faz contra as artérias para vencer uma batalha e chegar a todas as partes do corpo. Aquele sangue que a gente possui. Imagina se tivermos que aumentar volume a este sangue, a pressão no interior das artérias. Isso faz com que aumente também a pressão arterial, porque o sódio faz reter água. As pessoas, quando são hipertensas, de facto, evita-se o sal. Porquê? Porque logo a seguir a uma refeição com sal, elas começam com edemas, principalmente nos membros inferiores, né? As pernas ficam mais inchadas. Porquê? Porque o sal faz aumentar volume. Se você não é hipertensa e tem o hábito de consumir sal, que é a pergunta do nosso internauta, pode de facto estar a bombardear os seus vasos e depois vir a ser uma doente hipertensa, com todos os fatores de risco também que concorrem.
Doutora, vimos aquela reportagem de Malange, que retrata um meio não tão urbano, um meio rural, digamos, e tem a ver com a questão que vou colocar de seguida. Grande parte da população de Angola e do continente africano está no campo, mas cresce a população urbana e também os hábitos associados à vida na cidade. Haverá uma diferença em termos de tratamento, em termos de entendimento que se tem da hipertensão no campo e na cidade?
A partir daí vamos começar pelo estilo de vida. As pessoas no campo não são sedentárias. É muito difícil, porque tudo o que elas consomem são elas que produzem. Desde comida, desde vestuário, desde... E comida, para falar de tudo, os cereais eles cultivam, eles vão à pesca, eles tratam dos animais, tiram o leite, constroem as suas casas. Portanto, a vida é mais ativa no campo e as pessoas do campo raramente chegam ao estado de serem diabéticos, hipertensos. Existe um ou outro que seja mais sedentário, mas é um pouco mais difícil porque eles andam quilómetros e distâncias. O rio habitualmente não é próximo de casa. O sítio onde vão apascentar os animais não é próximo de casa. Então, eles fazem caminhadas e maratonas que ajudam a preservar a sua saúde. No entanto, com a chegada da civilização a essas zonas mais rurais, começamos a ter o problema de ter as chamadas doenças do mundo modernizado, do mundo novo. E a hipertensão arterial, a obesidade, o síndrome metabólico e a diabetes mellitus tipo 2, que é a adquirida, essas começam a ser... O síndrome metabólico acaba por albergar elas todas. Começa a ser, de facto, uma grande preocupação. Porque nós começamos, e não é só o sal, nós começamos a levar condimentos para as zonas rurais. E os condimentos também têm sódio. O sal perigoso não é só o sal branquinho, grosso, que nós temperamos a nossa carne. Às vezes, os condimentos pré-fabricados têm uma quantidade de sódio muito mais elevada do que um punhado de sal simples. Pronto, e começamos a levar esses hábitos para a zona rural, isso faz com que apareçam essas doenças. Depois, aí está, na zona urbana, nós temos um hospital que pode assistir a essas pessoas e pode, de facto, acompanhar o doente crónico. Nas zonas rurais, não. Se eu tenho um diabético que não tem condições, não tem luz, nem água, nem luz para preservar a sua caneta de insulina, como é que eu vou medicar este doente? Então, é muito mais complicado fazerem-se escolhas nessa fase de alimentação, porque provavelmente só se come o que se há, mas na zona rural está provado cientificamente que a alimentação, o estilo de vida é tudo muito mais saudável com relação à zona urbana.
Doutora, agora vamos a uma questão que eu sei que é um dos tópicos que a doutora gosta de abordar e se calhar faz parte da sua campanha para a saúde pública, porque quanto mais vocês educam a nós, cidadãos, a evitar certos hábitos e a fugir de certas percepções, vocês têm menos doentes crónicos em situação difícil nos hospitais. Doutora, nisto de questões de saúde, os mitos são muitas vezes um entrave. Há uma ideia de que a hipertensão é coisa de gente fina e que também a gordura é formosura.
E os bebés gordinhos são mais fofinhos e causam mais inveja a quem passa. Pronto, isso acaba por ser um ditado ou um costume do mundo civilizado, porque gordura não é formosura, e diga-me o que comes, eu dir-te-ei que patologia sofres. Habitualmente, ou na maior parte das vezes, as nossas patologias estão no prato que temos à frente. Se nós preferirmos as cores mais vermelhas ao invés das mais verdes, isso pode mais tarde nós pagarmos a fatia de estarmos hoje a ficar mais satisfeitos quando vamos a um restaurante do que ficarmos menos saciados, menos consolados. Quando nós juntamos, por exemplo, as cores brancas no nosso prato, mais do que uma. Por exemplo, as pessoas comem batata frita com um bocadinho de arroz e pão. Acabam por juntar todos os carboidratos, mais do que três, e depois um refrigerante. Juntamos mais do que quatro carboidratos numa refeição e depois ainda há a sobremesa, que não deixam de ser açúcares refinados e muito rápidos e que são venenos letais para a saúde das pessoas. Os mitos acontecem, a hipertensão é uma doença crónica que mata, não dói. Por isso talvez é que as pessoas não se preocupam. É um inimigo silencioso, mas que causa imensos estragos à saúde das pessoas. Mexer-se mais, comer saudável, não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar e não ter excesso de peso e evitar o excesso de peso. São premissas para ter uma vida mais saudável e deixar de lado os mitos, Amância.
Doutora, depois desta conversa, temos que ver muito bem o arco-íris que temos que ter no prato e não ter exclusivo ou de branco ou de vermelhos. Aquilo que nós, erradamente, nos churrascos, nas festas, acabamos cometendo esses erros e agora tenho vergonha do que tenho também eu andando a fazer com o meu prato. Mas vamos continuar com o programa. Doutora, através do WhatsApp recebemos algumas mensagens, como esta, por exemplo, do Severino Veloso, que está aí mesmo na banda em Luanda, e apesar de ser uma questão que a doutora, de qualquer forma, já fez referência, o Severino coloca aqui a questão: como evitar a hipertensão?
A hipertensão, evitar é o que dissemos antes, as cinco premissas: evitar o excesso de peso, prática de exercício físico, bebidas alcoólicas zero, fumar zero e o estilo de vida, não é só exercício, é a comida, o que temos à frente, o prato, é muito importante. São formas de evitar. E quando falamos do prato, não falamos só das cores. Falamos do nosso famoso sal, lá atrás, que aumenta muito o volume dentro de uma artéria. Se nós temos num sítio um balão, hipoteticamente, vamos enchendo de ar, ele tem uma quantidade que tolera. Depois disso, começa a haver uma fissura na parede do balão e pode chegar a uma altura que rebenta. Com a hipertensão arterial é precisamente a mesma coisa. Vai havendo pressão nas artérias hoje, amanhã, depois da manhã, depois de algum tempo, começam a haver fissuras na parede das artérias. Estas fissuras, quando abrem, pode haver um sangramentozinho e depois o organismo lê que ali tem uma ferida e ele vai tentar estancar o sangue naquela artéria. Lá dentro pode-se formar um trombo. Esse trombo pode desprender da artéria, pode viajar pela corrente sanguínea, ir entupir uma artéria do coração e causar um infarto agudo do miocárdio. Pode ir entupir uma artéria dos membros inferiores e causar problemas arteriais dos membros inferiores, com tromboses venosas profundas que podem até dar tromboembolismos pulmonares com morte súbita. Ou pode migrar para o cérebro e causar um acidente vascular cerebral, que é o nosso chamado AVC.
Doutora, vamos agora ao primeiro contacto por telefone, se calhar o único deste dia. Vamos exatamente a Luanda. Vamos já a Talantona com o nosso amigo Isaías Dembo, que tem uma pergunta que quer colocar aqui à nossa médica residente, a doutora Nádia. Isaías, boa tarde.
Muito boa tarde, doutora. Muito boa tarde ao nosso estimado programa.
Isaías, antes de fazer, de colocar já a tua pergunta à doutora, Isaías, sim, certamente que vem seguindo este programa, o que é que mais lhe tocou? Isaías faz ginástica ou fica a dormir com ele?
Não percebi bem a pergunta.
O Isaías faz ginástica ou fica a dormir todo o tempo como eu?
Eu faço culturismo.
Ok, Isaías, vamos agora a... Se faz culturismo, já rendi. Vamos agora à questão que o Isaías tem para a doutora Nádia.
Sim. Eu estou um bocadinho preocupado e que, em função do tema, a minha pergunta é a seguinte. Nós cá em Angola estamos a viver um momento de confinamento, já caminho de 2 anos, pelo que nós temos muitas restrições, sabendo que sobretudo o meu caso, nós que fazemos culturismo, nós temos os ginásios fechados, mas também tem muita gente que faz ginástica e desporto, e que são coisas que ajudam bastante para o equilíbrio da tensão arterial. Eu gostava de saber, então, face a esta realidade, quais são os conselhos que nós podemos ter da doutora para se evitar o tédio que muitos angolanos têm estado a viver e que tem provocado o disparar do índice da tensão arterial e que já não tem escolhido idade.
Obrigado,
Essa
Isaías.
É a pergunta que eu faço para a doutora.
Percebi a pergunta do Isaías. Vamos passar para já. Muito obrigado. Até a próxima, Isaías. Vamos agora ao comentário da doutora Nádia.
Muito obrigado. Obrigado,
obrigada, Isaías. Obrigada. Obrigada, Tácter. E disse há pouco, Máxima, uma frase que é quase como Luanda é a banda. De facto, a banda é uma cidade que acaba por acolher muitos forasteiros. A Covid-19 mexeu com as economias mundiais e mexeu com todas as agendas, independentemente de estar em Angola, em Wuhan, na China ou em Washington DC. Fomos apanhados desprevenidos e acabamos por não saber muito bem o que fazer. Os decretos saíram, cada governo adotou o seu, e o facto de estarmos confinados com algumas restrições, não tão confinados assim, já o tivemos em março do ano passado, mas agora a abertura começa a ser maior, mas com estes espaços de ginásio, principalmente, fechados. O único que está autorizado é o exercício físico ao ar livre e o exercício físico de alta competição, mas com horários restritos e condições muito bem impostas, que às vezes não dá para fazer. Então, o nosso conselho é que as pessoas não vão deixar de fazer exercício físico, mas têm o que fazer em casa ou ao ar livre, com aquelas limitações. Obviamente que o exercício físico acaba por regular a pressão arterial, mas a própria gestão do stress contribui muito para termos níveis aceitáveis ou não de pressão arterial. E na fase da pandemia e do confinamento, e porque também já começam a sair alguns estudos sobre o que teremos de mente em termos psicológicos pós-pandemia, pressões arteriais descontroladas, as doenças crónicas vão dar o seu boom de facto, porque as pessoas estão mais confinadas e o que faziam para controlar deixaram de fazer. Eu sei que estamos quase no topo da hora, Amância.
Doutora, nós voltaremos a esta questão da relação entre a Covid e a pressão arterial, a hipertensão, que é o tema de destaque hoje. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202-251-9466. Estamos a chegar ao topo de hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos nos 1530 MHz e em onda curta 13.630 e 17.655 kHz.
Voz da América. 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 Voz da América.
Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. Vamos conferir alguns títulos de destaque neste nosso Angola Saúde em Foco. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, felicita em nome dos Estados Unidos e o povo de Moçambique pela passagem dos seus 46 anos de independência nacional. Na mensagem, Blinken diz que os Estados Unidos valorizam a parceria estratégica com Moçambique, incluindo o trabalho conjunto para ajudar a garantir que todos os moçambicanos tenham a oportunidade de prosperar num ambiente seguro e pacífico. Ele disse, no vosso Dia Nacional, refletimos sobre a nossa amizade crescente e esperamos estabelecer laços ainda mais fortes nos próximos anos. Os países da SADC, que são os da África Austral, deverão anunciar em breve o nível de participação que cada um dará à força de intermediação que vai apoiar no combate ao terrorismo em Moçambique, revelou hoje em Maputo o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. A Organização Mundial da Saúde avisou que o continente africano faz face a uma terceira onda da Covid-19, com os casos da doença a propagarem-se rapidamente, devendo ultrapassar o ponto mais alto da segunda onda. A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, já está em 14 países africanos, incluindo Moçambique, onde ontem o presidente Filipe Nyusi anunciou novas medidas de prevenção. Um pequeno grupo de extrema-direita viu o seu nome colocado numa estátua em homenagem a George Floyd em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Hoje, o busto de Floyd amanheceu coberto de tinta preta e o nome do grupo. O monumento foi inaugurado no Brooklyn, no sábado, como parte das celebrações do Juneteenth. As Nações Unidas condenaram o recrutamento de crianças soldados após o governo do Burkina Faso revelar nesta semana que um massacre recente, no qual mais de 130 pessoas foram mortas, foi realizado principalmente por crianças e adolescentes. E, por último, no Brasil, uma pesquisa do IPEC, divulgada hoje, coloca o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente na corrida às eleições de 2022, com 49% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, tem apenas 23%, enquanto Ciro Gomes obteve 7% e o governador do estado de São Paulo, 5%. Vamos agora ao Uambo, a revista de imprensa, com o Norberto Sateco.
O Expansão chamou para a sua manchete os benefícios inéditos dados à Gencorp, onde muitos dos apoios reivindicados pelos empresários angolanos para o desenvolvimento industrial foram entregues de uma só vez na totalidade no projeto da refinaria de Cabinda, por proposta da Gencorp. Exclusivo, o conceituado músico angolano Felipe Mukenga afirma estar numa situação que nunca pensou estar. Tornei-me pedinte, escreve o semanário. Iluminação Pública coloca o Matapalo na rota de conflitos de interesse. Empresa ligada ao governador Luiz Nuno surge no apoio à Iluminação Pública em Benguela. Programa inscrito tradicionalmente nos planos de investimentos públicos, apurou o Novo Jornal. Brilho dos diamantes de uma das regiões mais cobiçadas na exploração, Quango não retira o município da escuridão total. O dia-a-dia agonizante dos funcionários do supermercado Queiro também mereceu destaque do Ambo Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Este é o nosso programa Angola Saúde em Foco. O tema é a hipertensão em Angola. A nossa convidada é a doutora Nádia Camate. Nesta segunda parte, vamos ver como a hipertensão afeta a mulher, a criança e os jovens e também formas de prevenir. Quando surgiu a Covid-19, o mundo não estava preparado. A pandemia nos mostrou grandes lacunas na nossa preparação e capacidade de responder ao vírus. Especialistas em saúde dizem que teremos outra situação que não será necessariamente má.
A Covid-19 deixou para trás um mundo cheio de tristeza. Alguns países estão em recuperação pós-vírus, outros ainda abraços com a Covid. Alguns estão em bloqueio. E muitas pessoas, cientistas incluídos, perguntam por que a pandemia não foi melhor contida. O Dr. Tom Friedman trabalha para conter epidemias, Fidham é ex-diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.
Podemos nunca saber se a Covid poderá ser travada. Mas há algo realmente importante para entender, que todos os dias em todo o mundo, a saúde pública e os profissionais de saúde travam epidemias.
Outro coronavírus mortal chamado MERS apareceu no Médio Oriente há quase uma década.
Eu costumava perguntar às pessoas, quando era diretor do CDC, lembra-se daquele grande surto de MERS que tivemos nos Estados Unidos? E elas pareciam um pouco confusas e respondiam, não, eu dizia, isso é porque não tivemos. Estabelecemos as formas de testá-lo, alertamos os médicos, eles encontraram casos e não houve propagação.
A Fridham agora dirige a Resolve to Save Lives, uma organização que estuda como até mesmo os países pobres venceram as epidemias. O estudo cita exemplos de como países impediram a ocorrência de epidemias por meio de boa liderança, investimento em unidades de saúde e profissionais de saúde e envolvimento da comunidade. O antraz é uma bactéria que ocorre naturalmente no solo. É mortal para os animais que pastam, salvo se forem vacinados. No Quênia, os voluntários são treinados para observar os sinais da doença e reportar. Há 2 anos, o antraz surgiu numa comunidade tribal. Um voluntário reportou e os trabalhadores de saúde iniciaram a vacinação de 10 mil animais. A epidemia foi travada de imediato. Durante a epidemia de ébola na África Ocidental, que terminou há 5 anos, a Nigéria foi poupada por causa de um programa ativo de vacinação contra a poliomielite. Os profissionais de saúde já tinham conexões com a comunidade e sabiam como rastrear contactos e interpretar dados laboratoriais. Amanda McClelland estava na África Ocidental durante a epidemia. Agora é vice-presidenta Resolve to Save Lives. Usar a equipa da polio em Lagos é realmente uma daquelas histórias de sucesso que procuramos ver como podemos ampliar. A Nigéria teve o surto de ébola sob controle em apenas 2 meses, ao contrário dos 2 anos que levaram outros 3 países. Com a infraestrutura certa, a liderança certa e a ação rápida, Fridham diz que várias epidemias não apenas podem ser evitadas, mas foram evitadas. Os países têm que trabalhar juntos para prevenir a propagação mundial de doenças, uma coisa que os especialistas dizem que o Covid-19 nos ensinou. O mundo não está pronto para a próxima pandemia e, dizem eles, haverá outra.
Felizmente, os cientistas estão preocupados e cada vez mais procuram formas de evitar pandemias. Doutora Nádia, a propósito da Covid-19, alguma relação com a hipertensão e, por outro lado, terá a Covid-19 interferido na atenção que deve ser dada ao tratamento da hipertensão? Doutora, temos já algum problema? Não conseguimos ouvir as suas palavras. Agora melhorou e eu perguntava à doutora se haverá uma relação entre a hipertensão e a Covid e se esta crise pandémica terá interferido na atenção que deve ser dada ao tratamento da hipertensão.
Muito obrigada. Esta é uma pergunta muito e muito interessante. Porque a Covid-19, quando chegou, tínhamos noção que era um vírus que tinha trofismo, tinha predisposição e predileção, gostava do pulmão. Mas depois, com o andar do tempo, começamos a perceber que ele também gosta do sistema nervoso central, também gosta do coração, que também gosta dos vasos sanguíneos e que causa... O que nós não queremos fazer com o sal, por exemplo, ele causa... Em pouco tempo, em 10 dias, ele faz estragos que a hipertensão arterial demora de 5 a 10 anos para o fazer. Então, a relação intrínseca que existe é precisamente também nas complicações, porque a Covid-19 é uma doença que afeta gravemente a coagulação. Essa coagulação pode formar trombos e os trombos viajam e causam malefícios ao coração, ao rim, ao cérebro, ao fígado, aos membros inferiores. Enfim, há toda uma panóplia de órgãos, inclusivamente o tão famoso pulmão. O que é que mudou em termos de acompanhamento dessa hipertensão durante a pandemia? Mudou tudo, mas não foi só a hipertensão arterial que sofreu. Foram todas as doenças crónicas. Agora, algumas começaram a ser, não é negligenciadas, mas a Covid acabou por absorver tudo o que é recursos financeiros dos governos, a atenção dos profissionais de saúde para o combate a este inimigo que se chama SARS-CoV-2. Por isso, é o que eu disse anteriormente, a termos chegado ao topo da hora, na primeira parte, que depois da pandemia nós estamos com medo que de facto haja um boom das doenças crónicas, porque o diabético, o hipertenso, são pessoas que estão nos famosos grupos de risco. Muitos foi-lhes dado um atestado para que ficassem em casa, em teletrabalho, porque não podiam aproximar-se das outras pessoas por serem grupos de risco e que têm a sua imunidade mais enfraquecida. Isso não aconteceu só com o trabalho. Os hipertensos também começaram a ficar com medo de ir aos hospitais nas suas consultas de rotina para ver se está tudo bem, porque tinham medo do contágio. Eu sou hipertenso, sou grupo de risco. Como é que eu vou a um hospital numa consulta, num hospital onde tem pessoas internadas com a Covid-19? Tenho medo, fico em casa, não consulto o médico. Passa a minha data limite da consulta anual ou semestral. Os meus medicamentos acabam. Eu estou em casa porque sou grupo de risco. Eu não vou a uma farmácia se não tenho ninguém para mandar. Posso depois haver incumprimento terapêutico. Todas essas nuances acabaram por agravar muito, e a prática clínica todos os dias diz isso, agravaram muito as doenças crónicas com a chegada da pandemia. A relação não é uma relação boa, mas existe entre surgimento da Covid, pandemia, confinamento, com o agudizar ou desregular das doenças crónicas, e a hipertensão não é exceção.
Doutora, os elogios engordam ou não?
Os elogios?
Se engordam ou não?
Engordam o ego, mas o ego pode engordar o pisar do seu terceiro, do seu próximo. Mas o ego engordado não faz tão mal à saúde assim.
Porque exatamente o Lamine Camará acaba de nos escrever através do Facebook, a dizer, muito obrigado, doutora, pela explicação. Então, o ego da doutora pode engordar, ainda bem que não engorda outras partes, porque aí poderíamos caminhar para a hipertensão.
Obrigada, muito obrigada.
Continuar. Doutora, falemos agora da hipertensão entre as mulheres grávidas, os riscos e os cuidados, e fala-se muito desta questão da pré-eclâmpsia.
Então, vamos dividir a mulher grávida é um grupo especial de pessoas que requer cuidados especiais e que tem já à partida a sua imunidade baixa pela sua condição, porque o facto de ter um concepto lá dentro faz com que a sua imunidade tenha que baixar para ela não rejeitar o bebê que lá está. Portanto, é um baixar da imunidade benéfico para a própria gestação. É um grupo especial de pessoas, porque todos os descuidados com alimentação, exercício físico, estilo de vida, podem de facto, porque fica-se quase um ano grávida, eu costumo brincar com as mulheres grávidas que na próxima legislação vamos pedir para reduzir o tempo de gestação. É muito tempo, de facto, são quase 12 meses nisso, que tem o antes, o pós-parto, portanto, está-se um ano nesta vida gestacional. Mas agora, sem brincadeiras, é um grupo, de facto, à parte, que tem esses cuidados especiais que devemos, de facto, manter. E se não observarmos esses cuidados, a fatia lá à frente, depois dos 9 meses ou antes dos 9 meses, pode ser, de facto, má. E essa fatia, estamos a falar da hipertensão arterial. Então vamos dividir. Aquelas mulheres, Amâncio, que já eram hipertensas, essas não podemos falar a hipertensão gestacional, não é adquirida na gravidez. Depois dividimos a gravidez em 36 a 42 semanas. Na 20ª semana, quando a mulher faz 20 semanas de gravidez, se nesse dia for detectado hipertensão arterial ou níveis acima de 140 milímetros de mercúrio sistólica e 90 de diastólica, apesar que as últimas guidelines da hipertensão já nem falam em 140, falam em 139,89, tiram 1 milímetro de mercúrio, são mais rígidos na sua observação, já é considerado então hipertensão na gestação. Antes das 20 semanas, quer dizer que esta mulher já era hipertensa, ou não sabia, ou sabia de facto, mas a gente classifica de uma hipertensão pré-existente. Dentro da hipertensão arterial, na mulher grávida, a pré-existente ou a à hipertensão gestacional, depois ainda temos que ter esses fenómenos chamados de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, de síndrome Delta, imensas classificações, imensos nomes para uma patologia que pode causar morte materna. A hipertensão gestacional não é tão grave como a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia também é uma hipertensão nas 20 semanas, mas que depois existem outras alterações nos órgãos e nos sistemas da grávida. É uma grávida que se faz uma urina, tem uma quantidade de proteínas acima do normal, tem uma urina espumosa, pode ter aumento do fígado, tem enjoos, portanto, existem alterações. E lá no início eu disse que a hipertensão não dói. Essa pré-eclâmpsia é uma hipertensão que mói, não dói, mas mói. A grávida fica muito mal disposta e tem alterações das suas análises. Essa pré-eclâmpsia, que é a hipertensão gestacional mais alterações, pode se transformar em eclâmpsia, quando de facto, na altura do parto, haver todos esses sintomas, tensões altas e a doente tem convulsões. Não queira nem ver, Amâncio, o que é uma grávida com uma barriga enorme a convulsivar, a ter choques elétricos repentinos, com o sofrimento fetal, porque o bebê lá dentro também está a sofrer com estes choques, essas descargas elétricas que são as convulsões. Imagina uma convulsão numa criança ou num adulto que só é ele, mas na grávida é transportar o conceito para duas vidas. É uma situação de emergência obstétrica, tem que se induzir o parto, os cuidados são maiores e pode mesmo levar a óbito materno, que é uma condição que ninguém quer, já que se esperou tanto tempo para ter mãe e bebê vivos. Portanto, é uma situação que pode, de facto, ser evitada, mas quando está pré-existente, já tem hipertensão arterial, para não chegarmos ao estado eclâmptico, as medidas a serem tomadas é durante toda a gestação. Há 9 meses para a grávida portar-se bem, perder um pouquinho de peso, ter uma alimentação saudável e fazer a medicação que é, de facto, receitada pelos obstetras.
Doutora, caminhamos já para o final. Vou ler aqui, antes de passar para a próxima questão, alguns comentários. O Caridade de Montes, que escreve no AMBO, diz que só pedimos medicamentos e pulverizadores para o combate ao paludismo. Muitas mortes atribuídas à Covid são por outras questões de saúde e diz que o governo deve ter piedade de nós. Estou a citar. Temos também outros comentários e o Lune diz que é importante que os pacientes hipertensos também tenham acompanhamento psicológico. Mas vamos àquilo que é a questão seguinte, conforme a nossa promessa, que é esta dos jovens. Há também, doutora, jovens que perdem a vida por causa da hipertensão. Isto é uma situação preocupante, como remediar? E dizer, antes da doutora responder, que colocaram a mesma questão o Etienne Gomes Domingos, que é da Guiné-Bissau, e também o Caridade de Montes de Angola. Esta questão dos jovens que perdem a vida por causa da hipertensão é, de facto, preocupante, doutora. Como remediar?
É preocupante. Um jovem angolano na flor da idade, que tem namoradas, tem festas para ir, tem praias e consumos de álcool, é nessa fase que provavelmente começa a experimentar outras realidades e às vezes até experimenta drogas. Esse jovem, típico jovem angolano, quantas vezes vai ao médico saber se está tudo bem? Provavelmente pode ficar mais do que 10 anos até atingir a idade dos 40 e tais, usentas, né, ou 50, antes de consultar um médico. A hipertensão no jovem angolano, que é dessa realidade que eu conheço, é diagnosticada tardiamente, porque não tem o hábito de consultar o médico só para saber se está tudo bem, porque ele é jovem. Habitualmente o que se tem de conceito é que sou jovem, pratico exercício de vez em quando, sou até magro, sou saudável, não preciso. Então, começam a remeter a hipertensão para uma doença de gente mais velha, que depois dos 40 há mais preocupações, as pessoas vão mais ao médico, provavelmente o diagnóstico é mais atempado. Então, o que é que acontece? Quando o doente jovem vem à consulta, é porque já teve ou um evento, um evento, quando eu digo um evento, ou teve dor no peito, ou teve às vezes um AVC, às vezes só se descobre pós-mortem, ou chegam com níveis tensionais tão altos, com dores de cabeça, ou numa crise hipertensiva, que já não diz coisa com coisa, e é levado à urgência, e nesse dia é que lhe é dito, você já é hipertenso, e provavelmente já é hipertenso há algum tempo. Então, se eu não sei que tenho um inimigo dentro do meu organismo, eu não o vou combater. É um inimigo desconhecido. E como a hipertensão arterial não dói, não dá aquele clique, vá ao médico que tem dor, o doente não vai. E anda aí, temos muitos hipertensos que vagueiam pelas ruas de Angola e não sabem que são hipertensos porque são jovens, é da idade. Percebe se ele tem outras preocupações, que não digo que é só saltar a parte disso, mas tem outras preocupações do dia a dia, da faculdade, das namoradas, da vida, que não o faz, de facto, cuidar da sua saúde. E depois de saber que é hipertenso, a própria juventude também o prejudica. Se ele sabe que sexta-feira, e porque às vezes eu já disse, Luanda é a banda, se sabe que na sexta-feira tem festa, vai consumir álcool, vai sair com os amigos e não pode misturar medicação com o álcool, ele vai parar de fazer a medicação na quinta-feira. A toma da sexta já não faz. No sábado está ressacado da bebedeira que apanhou na sexta. No domingo vai à praia com os amigos. Ele só volta à medicação na segunda-feira. Então, ele tem 4 dias que faz medicação. 4 dias por mês. Nós temos só 20 dias de medicação. E todo o resto dos dias ele não faz. Temos uma adesão terapêutica muito baixa. Porque é jovem. É jovem. Ele não está para ir virado. E depois, além do incumprimento terapêutico, da não adesão terapêutica, o estilo de vida de um jovem é diferente. Ele pode não cumprir, porque não, acha que não tem ainda grandes razões. Eu tenho muito tempo pela frente, eu também sou jovem e a minha juventude me protege. Então, eles chegam ao hospital já com alguma evolução e, às vezes, já com lesão de órgão-alvo. Quem são os órgãos-alvos? Coração, o rim, o fígado, o digestivo todo e o sistema nervoso central. E quando eu falo do rim, uma das principais causas de insuficiência renal em jovens em Angola é a hipertensão não controlada, porque não sabem que são e se são, não estão para ir virados, infelizmente.
Doutora, temos também a preocupação, e muito obrigado por esta explicação, nós outros já passámos um pouco daquela fase crítica da juventude. O Amandio Dembo, em Angola, apresenta um caso em que uma pessoa teve uma morte súbita entre os 40 e 50 anos de idade e, segundo o que soube, essa pessoa tinha tensão alta e fazia regularmente a verificação, por vezes com 140 por 85, 140 por 90, e não achava isso preocupante a ponto de tomar remédios e tomava cuidados com a alimentação, por exemplo. O Amandio quer saber se essa morte foi mesmo por hipertensão, tal como disseram.
Se nós temos níveis pressóricos ou níveis de pressão arterial acima do que a Organização Mundial da Saúde e as sociedades, porque nós nos guiamos pela sociedade portuguesa, a sociedade americana e aqui também já a Sociedade Angolana de Cardiologia, que aconselha que os níveis são esses. Acima disso, não em medições ocasionais, não é? Veio hoje ao médico e mediu, é hipertenso. Não. Depois há um estudo que se faz, o doente vai medir a tensão no ambulatório, volta, portanto, há exames para se chegar à conclusão que esse doente é hipertenso. E tem níveis superiores ao nível que está estudado já, é um doente hipertenso, ponto. Só, eu sou hipertenso, mas eu regulo com chás. Eu tomo camomila ao deitar. Não, não resolve. A hipertensão arterial é uma doença crónica e deve ser tratada com medicamentos que são laboratorialmente modificados, que sabemos qual é a biodisponibilidade do fármaco, portanto, como é que ele se distribui e como é que, o que é que ele faz lá onde ele se distribui. A farmacocinética e a farmacodinâmica do fármaco, a partir do momento em que ele entra, quanto tempo atinge o seu pico máximo, que efeitos adversos esperados. Portanto, isso é todas as características de um medicamento. Portanto, a hipertensão arterial é uma patologia medicada, não uma patologia protelada. Não se protela, medica-se e ponto. Quando não é medicada, pode haver um falso controle da hipertensão arterial, porque pode medir, provavelmente, num dia ou numa hora em que ela está um pouco mais baixa. E ele esquece que pode ter picos hipertensivos entre as medições. E se não tem nada que regula esses picos, pode fazer um 200 à noite e diz, olha, o fulano foi dormir tão bem e já não acordou. Por quê? Porque quando a hipertensão vem e dá um pico, se tu não tens um medicamento lá que estabiliza esse pico, que tomas todos os dias, ela vai subir. Os hipertensos que tomam medicação também têm picos hipertensivos. Às vezes, um doente que é bem controlado pode ter uma tensão mais alta num dia ou no outro, mas nunca chega, provavelmente, a um nível tão alto que faz com que ele morra de um AVC. Claro, hipertensão é um risco maior, quem é hipertenso, de ter patologias desse fórum. Mas se estiver controlado e leva a sua vidinha normal, pode nunca ter um AVC e falecer de outra causa qualquer. Mas isso dizer que a hipertensão com o chá, com aquilo, pode... Não, isto não. Hipertensão é para medicar, não para protelar.
Doutora, interessante este tema da hipertensão, podemos falar horas a fio. Se calhar algumas das dicas pode deixar aqui na próxima questão. Já a terminar mesmo e em 2 minutos, o que é que a doutora poderia recomendar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes e aqueles também que vão seguir o programa depois gravado em relação a este tema bicudo que é a hipertensão?
Se for obeso e ainda não é hipertenso, reduza o peso. Se for obeso e é hipertenso, controle, que quando reduzir o peso vai ter menos necessidade de recorrer à polifarmácia. Se é medicado com 5 medicamentos, reduzindo o peso, a sua atenção vai mais ao lugar, provavelmente vai ser preciso só 2 a 3 ou menos medicamentos. Portanto, há uma redução significativa. O consumo do sal é para 0, hipertenso confirmado. Quem não é hipertenso, moderar. O sal é uma pitada só, para dar gosto à comida, não precisa salgar. Exercício físico e, claro, manter a mente sã. Nessa fase de pandemia é mais difícil, mas temos que aprender a gerir o stress e as nossas preocupações.
É fácil assim gerir o stress? Uma das questões que os nossos amigos dizem que é o nível de vida, as dificuldades, é que também contribuem. Isto é verdade em parte, não é?
É sim, senhora. O stress contribui muito porque com o stress a nossa frequência do coração aumenta e tensão arterial é igual à frequência cardíaca vezes resistência vascular. Se nós temos muita taquicardia porque estamos estressados, claro, aquele volume que está a bater assim, começa a bater assim e obviamente os danos são maiores.
Mesmo nós que falamos, já estamos mesmo a terminar, temos que liderar pelo exemplo.
Liderar pelo exemplo, e os médicos também são humanos, obviamente, mas nós temos que ter muito cuidado porque temos doentes ao lado, temos crianças ao lado e nós, os adultos, não só médicos, não médicos também, somos de facto o espelho e o ser humano é um único animal na face da Terra que aprende muito pela imitação.
É sempre um prazer ter a doutora Nádia Camata aqui no Angola Saúde em Foco. Muito obrigado, doutora. Marcamos novo encontro para a próxima. O programa volta a acontecer a próxima semana. Muito obrigado em nome de toda a equipa da Voz da América pelos conselhos. A partir do Estúdio 55, aqui em Washington, D.C., da Voz da América, aconteceu mais um Angola Saúde em Foco. Esta semana tivemos a nossa doutora residente, a doutora Nádia Camate. Em nome de todos os meus colegas aqui da Voz da América, eu, Amâncio Miguel, agradeço a companhia e fica marcado novo encontro para a próxima semana. Estará aqui a Mariana Salete. Boa tarde.